Bowers with the
Começa agora o VCast, o podcast do portal VidaEstudantil.com. Seja muito bem-vindo à edição de número 25 do VCast, esse podcast magnífico do Vida Estudantil. Hoje você vai ouvir a entrevista que eu fiz com os caras da equipe Ícaros, a equipe de competição de Fórmula SAI na modalidade combustão, que você acompanha depois dos nossos recados. E o primeiro anúncio que eu quero fazer é como você pode encontrar o roteiro desse episódio. Ele está lá em vidaestudantil.com/VE25. No roteiro você irá encontrar todos os links de redes sociais onde você poderá interagir com a equipe Ícaros. E aproveitando também, quero incentivar você a comentar o post desse episódio e também nos acompanhar nas redes sociais. A gente está no Facebook, Twitter e no Instagram, onde você poderá acompanhar todas as novidades do site. Ah, e claro, se você gostou do nosso trabalho, compartilhe esse episódio, ajude a espalhar a palavra. E por último, mas não menos importante, a Ícaros está com uma campanha de crowdfunding ativa. Você não sabe o que é crowdfunding? Crowdfunding é um nome gourmet da vaquinha online. Basicamente, se você gostou do projeto dos caras, você pode contribuir financeiramente para o sucesso da equipe. A campanha deles está hospedada no site vaquinha.com.br e você os encontra procurando por equipe Ícaros. Lembrando que esse site, o Vaquinha, é escrito com K. Mas é claro que a gente aqui facilitou sua vida e colocamos o link direto para esse crowdfunding lá no roteiro desse episódio. Então, se você quiser contribuir, basta dar um pulinho lá em vidaestudantil.com/VE25 e você vai encontrar o link direto para a vaquinha da equipe. E agora chega de recados e vamos conhecer a equipe Ícaros UFRJ de Fórmula SAI. A equipe Ícaros UFRJ é a equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem como objetivo competir anualmente na Fórmula SAI Brasil, na modalidade de combustão, e vivenciar esse clima empresarial ainda dentro da universidade. A Ícaros UFRJ é uma das 5 equipes de Fórmula SAI mais antigas do país, tendo sido fundada lá em 2004, ano que também participou da primeira competição. A competição Fórmula SAI Brasil consiste em um evento que tem 3 dias de duração, em que os carros passam por provas estáticas e dinâmicas e são avaliados também a performance do projeto na pista, custos e até uma apresentação de marketing. Nas palavras dos próprios organizadores, a competição Fórmula SAI realizada entre equipes universitárias de todo o país consiste no projeto de construção de um veículo tipo Fórmula, com chassis monoposto e motor de até 610 cilindradas. São avaliados o projeto e no protótipo a alta performance em aceleração, frenagem, dirigibilidade e conforto do piloto. Os estudantes estabelecem compromisso entre custo e desempenho, além de desenvolver um projeto confiável e de fácil manutenção, colocando em prática todos os ensinamentos adquiridos nas escolas de engenharia. E agora que você já conhece um pouquinho da equipe e um pouquinho da Fórmula SAI, acompanhe a entrevista que eu fiz com o capitão da equipe, o Pedro Ivo, e com o gerente de projetos, o Lucas André. Então é isso aí, galera. A gente está aqui hoje com a equipe Ícaros. Representando eles está aqui o Pedro Ivo, que é o capitão da equipe, e o Lucas André, que é gerente de projeto. Eu já vou passar a bola para eles e pedir para que eles se apresentem, falando o nome deles, a idade, o curso, a posição na equipe, e depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como é que funciona o dia a dia da Ícaros. Então vou passar primeiro para o Pedro e aí em seguida eu passo para o Lucas.
Meu nome é Pedro Ivo, tenho 20 anos, sou atual capitão da equipe Ícaros, sou estudante de engenharia mecânica, estou atualmente no 5º período.
Meu nome é Lucas, eu tenho 20 anos também, sou estudante de engenharia mecânica do 7º período e eu sou gerente de projetos da equipe Ícaros.
Qual é a missão da equipe, ou o objetivo principal da equipe? Talvez não precise da missão em si, né? Mas o objetivo principal da equipe.
Bom, a gente acredita que o objetivo principal é proporcionar aos estudantes de engenharia, ainda na graduação, uma interação com a engenharia na prática, sair um pouco da teoria da sala de aula, ver as coisas muito idealizadas e passar para a prática, ver como funciona, como de fato é um projeto, as dificuldades que se encontram num projeto, e a partir disso desenvolver um senso crítico e profissional.
Tem uma consequência direta disso, que a gente estava pensando, a gente tem essa missão, mas o que isso gera a vida de um estudante? Por que aplicar conteúdos teóricos na prática é importante? Uma coisa que a gente percebe muito é que, principalmente no final do ciclo básico, início do ciclo profissional, as pessoas não têm uma noção muito profunda do curso que elas estão fazendo. Elas escolheram o curso por coisas pontuais, por exemplo, gosto de carro, gosto de avião, esse tipo de coisa, gosto de robótica. E num projeto como Fórmula SAI, a gente começa a ver, tá, eu gosto de carro, mas o que é um carro? Você começa a estudar cada parte disso tudo e, num determinado momento da faculdade, você começa a relacionar diretamente o que você está vendo ali na sua atividade de extensão com o que você está vendo na sala de aula. Isso é uma motivação muito forte para as pessoas terem motivação para estudar, que realmente chega numa hora da faculdade que, diante de todos os problemas que a gente vive aqui todo dia, fica realmente complicado. E é importante ter uma atividade assim para dar essa motivação. Então, a missão é fazer essa aplicação de conteúdos na prática e, consequentemente, motivar os estudantes para que eles consigam incentivo para desenvolver os seus estudos de forma plena.
O que a equipe Ícaros em si produz, né? Porque as equipes de competição fazem um projeto de engenharia, no final das contas, né? Qual é esse projeto? Por exemplo, a Aerodesign produz um avião, a Baja é um veículo off-road. E a equipe Ícaros, qual é o produto final que vocês precisam que vai levar vocês a participar da competição?
A gente produz um protótipo com foco no desempenho. Eu poderia caracterizá-lo como entre um kart e um Fórmula 3, talvez. Ele é um intermediário. O nosso objetivo sempre é o desempenho. Assim como o Baja, o objetivo é passar por obstáculos, o aero é carregar a maior carga possível, o nosso é desempenho, aceleração, fazer menores tempos em autódromos e assim sempre focar no desempenho. Então, redução de massa é sempre um grande foco nosso durante todo o projeto, sempre buscar evitar qualquer peça que possa prejudicar o desempenho do protótipo, sempre com essa meta no desempenho.
Vocês teriam, assim, uma ideia mais clara sobre essas classificações? Porque, para mim, você falou que estava entre o Fórmula 3 e kart, né? Mais ou menos ali o projeto de vocês. Mas, assim, eu não faço a menor ideia do que é um Fórmula 3. Eu sei que deve ter a ver com a Fórmula 1. Mas como é que é feita, mais ou menos, essa divisão?
Um kart, ele, em geral, possui um motor de 125 cilindradas. Se for correr no autódromo, em geral, tem disponível. O nosso motor é, por exemplo, de 600 cilindradas. Um Fórmula 3 deve ter sofrido... Não sei exatamente qual motor, mas acredito que seja a partir de 1.0, 1.6. Além disso, o tamanho do carro. Um kart é bem compacto. Um Fórmula SAI já é algo mais intermediário. Tem cerca de 3 metros de comprimento. Um Fórmula 1, por exemplo, tem 5 metros. Fórmula 3 deve estar ali na casa dos 4 metros, mais ou menos. E é, obviamente, a velocidade que eles atingem. Um kart, em fim de reta, atinge 120, 150 km por hora. Um Fórmula SAI, a gente nunca chegou a experimentar. Mas a gente acredita que chegue a cerca de 200 km por hora. O Fórmula 3 deve chegar a 250, talvez até 300. O Fórmula 1 chega a 350, por aí vai. Então, essa classificação nossa é baseada mais ou menos nesses aspectos.
Velocidade e... É, basicamente isso. É, a SAI, que é a entidade que organiza a competição, que é a Sociedade dos Engenheiros Automotivos, classifica o Fórmula SAI como um veículo do tipo Fórmula. Todos esses Fórmula 1 e Fórmula 3 são veículos de tipo Fórmula. O Fórmula SAI, especificamente, é uma competição de veículos de tipo Fórmula, só que não está associado a grandes empresas ou a entidades com fins lucrativos, mas a faculdades e instituições de engenharia. Então, são protótipos construídos totalmente por pessoas que estão aprendendo e não por profissionais formados. Esse aqui é o grande diferencial do Fórmula SAI.
Por que vocês resolveram fazer parte da equipe?
Tudo começa com o curso que eu vou fazer. Sempre tive interesse em automobilismo, carros, então engenharia mecânica foi minha escolha. Quando você entra no curso de engenharia mecânica, a princípio, né, como toda engenharia, tem aquele parte do ciclo básico que é muito estimulante, muito teórico. E aí eu enxergava na Ícaros a oportunidade de estar na faculdade, mas ao mesmo tempo estar fazendo alguma coisa que me interessava, alguma coisa que me estimulasse a estar aqui na UFRJ, me estimulasse a me dedicar nas matérias para poder entender de fato o que acontecia com o protótipo. Eu entrei muito cedo, entrei no segundo período na equipe. Eu fazia ainda cálculo 2, física 2, bem básico. E hoje em dia, eu chego nas matérias e muitos aspectos que são abordados, eu fico, pô, já fiz isso lá no Fórmula, em tal área eu já vi isso acontecendo. Você passa a ter essa interação, isso te estimula a querer aprender. Deixa de ser algo unicamente teórico, uma obrigação, e passa a ser algo estimulante, algo que você tem interesse, que você corre atrás por vontade própria. Acho que essa foi a principal visão, além do fato de ser uma primeira experiência de profissional, de um trabalho, de ter obrigações, responsabilidades, metas, cronogramas, prazos, ter alguém te cobrando de fato. Mesmo não sendo uma grande empresa, tem cobrança, tem metas, então você tem que seguir isso, senão você, alguém é responsável por você e alguém vai te cobrar por isso. Então, uma primeira experiência onde você tem muito mais possibilidade de errar e seu erro não ser catastrófico, ser contornado mais facilmente e você poder aprender com esses erros mais cedo.
Uma oportunidade de você ser um engenheiro antes de ser um engenheiro de fato. Você experimentar a profissão de engenheiro e também é uma possibilidade ótima de você ver se realmente é isso que você gosta. Os principais desafios que a gente enfrenta diariamente, que tem tudo a ver com o nosso futuro, são principalmente resolução de problemas, trabalho em grupo, desenvolvimento de atividades conforme um cronograma pré-estabelecido e a possibilidade de você assumir um cargo de liderança. Geralmente, no segundo ano de equipe, as pessoas de cada área têm a chance de virar chefe de área. As pessoas que mais se destacaram na equipe têm a oportunidade de virar o gerente, são as pessoas que cuidam da equipe como um todo. E dentro de cada um desses cargos tem atividades um pouco mais específicas que lidam diretamente com pessoas, mas também com aprendizado em engenharia mesmo. E acho que esse tudo que é a grande motivação de alguém para entrar na Fórmula 7.
Quantas pessoas a equipe tem agregado e de quais cursos, mais ou menos?
Atualmente, a equipe tem 37 membros. Eles estão dispersos entre várias engenharias, especialmente a mecânica, que concentra o maior número de pessoas, mas temos da metalúrgica, materiais, eletrônica, elétrica, civil. E, além disso, a gente tem membros de cursos externos ao Centro de Tecnologia, né? A gente tem pessoas de design, né? Projeto de produto, a gente tem pessoas de marketing. Tem duas pessoas da física. Para entrar na equipe, você não necessariamente precisa fazer engenharia. Você tem que ter interesse em aprender e querer se dedicar ao projeto.
Então, teria a possibilidade, por exemplo, de alguém que esteja, por exemplo, fazendo desenho industrial, que eu acho que tem uma interseção, né, com o fato de você criar um protótipo e que ele seja adequado para uma pessoa usar, e a equipe de vocês.
Sim, sim. Inclusive, esse menino de projeto de produto, na verdade, ele faz desenho industrial, com foco em projeto de produto.
Quais as competências que estão envolvidas no dia a dia da equipe?
Tudo começa pela organização. Você começa desde cedo a ser obrigado a se organizar bem, senão você não dá conta de a faculdade mais a equipe. Tem gente que não consegue nem dar conta só da faculdade. Então, juntando a equipe, se você não for muito organizado, não tiver bem estabelecido o que você deve fazer, você acaba se perdendo. Então, acho que assim, o primeiro aspecto é esse. Você tem a necessidade de ser organizado, de planejar bem o que você vai fazer durante a semana. E com isso, você começa a criar outras filosofias para poder desenvolver sempre o seu máximo. Você tem que ser sempre o máximo produtivo para não desperdiçar tempo. E eu acho que isso é um aprendizado muito importante desde cedo, que acho que no futuro o mercado de trabalho é muito valorizado. Você ser produtivo e você saber se organizar. Essa é uma das competências, acho que, mais difíceis do pessoal se adaptar no começo, assim, essa questão da organização.
Quando as pessoas entram na equipe, elas entram no momento inicial da faculdade, geralmente segundo período, terceiro período. Alguns entram já no quarto, quinto, mas mesmo assim, todas essas pessoas, durante a vida inteira delas, provavelmente, elas só estudaram. Elas nunca tiveram nenhuma atividade que toma tanto tempo quanto uma equipe de competição, só para ter uma base de dados. Ano passado, a gente faz um controle de horas, e a média de membros de segundo ano era em torno de 13 horas semanais, e de membros de primeiro ano era em torno de 9 horas. Mas assim, tem semanas que você chega a passar mais de 20 horas no laboratório. Os cargos, por exemplo, de chefe de área e de gerência tem em média esse tempo de 20 horas semanais. E a partir do momento em que você tem que parar de só estudar e fazer outras atividades, você tem que realmente ser produtivo. Você tem que otimizar todas as suas tarefas, de modo que no final você consiga executar todas da melhor forma possível. Se você perder muito tempo com atividades menos úteis assim, no cotidiano, perder muito tempo, sei lá, mexendo no celular, mexendo no computador, na internet, com coisas que não vão te agregar nem na equipe, nem na sua faculdade, provavelmente um dos dois vai ser prejudicado. E é isso que a gente sempre estimula no pessoal que está na equipe, ser produtivo, que aí você tende a aproveitar tudo da sua vida da forma mais vantajosa possível.
Eu imagino que isso seja, inclusive, bem importante quando vocês estão perto de competição, né? Porque foi como você falou, a média talvez seja 13 horas por semana, mas quando você chega perto de competição, imagino que isso aí bate lá nos 20 horas, como você comentou, né?
20 horas é o padrão durante o ano para pessoas que têm um cargo de liderança na equipe. Geralmente tem outras tarefas que não só os projetos. É perto de competição, tem semana que a gente chega a virar 2 dias seguidos no laboratório. Assim, no final da semana bate, sei lá, 60 horas, 80 horas de trabalho na semana, assim, quando não mais. Então, realmente é uma coisa que toma muito tempo.
Se você não tiver organizado já de antemão, aquela semana em relação à faculdade é perdida, né? Se você já não previu isso com antecedência, né?
Projeto um pouco inesperado. Às vezes tá tudo correndo bem e você chega assim, sexta-feira à noite dá um problema. Você não pode ir embora enquanto não resolver o problema. Essas questões também tem que ter uma grande flexibilidade, porque você nunca sabe quando vai dar problema. É um projeto feito por estudante de engenharia, não por engenheiros formados. Muitos problemas de última hora ocorrem e você tem que estar disponível ali pra resolver e não tem como fugir. Tem que parar, sentar, resolver e ir embora às vezes na terça-feira, 1h, porque você ficou lá resolvendo o problema e não tem jeito.
Então a gente falou de organização, flexibilidade. A terceira competência mais importante que eu vejo é proatividade. A gente tem 37 membros. A produção final da equipe vai ser tão alta quanto a proatividade dos membros. Porque não adianta eu ter 5 pessoas pensando e o resto só executando. Se eu tiver o máximo de pessoas pensando, tomando atitude, indo falar com o professor, correndo atrás do patrocinador, correndo atrás de novos conhecimentos, partindo de si novos projetos e não só esperando que outras pessoas a peçam, a produtividade final da equipe vai ser muito maior. Organização, flexibilidade e proatividade, acho que são as três competências mais que se destacam, que fazem alguém se destacar na equipe.
Bacana de você ter falado de proatividade é que isso pode envolver, inclusive, o pessoal que não está naquela área, porque a equipe, eu imagino que se divide em áreas, né? Vocês têm o gerente de cada área. Mas uma pessoa que, por exemplo, está em uma área, ela pode ser proativa no sentido de trazer uma solução, uma ideia para uma solução de outra área, por exemplo.
Sim, esse é um aspecto muito importante. Inclusive, a cada 2 semanas, a gente tem uma reunião que a gente chama de hack. O hack seria um relatório de acompanhamento quinzenal. Um membro de cada área, pelo menos, em geral, o chefe de área ou algum membro que se destaca. Nessa reunião, a gente aborda os aspectos que as áreas fizeram nas 2 semanas anteriores e o que elas pretendem fazer nas 2 semanas seguintes, para ter esse acompanhamento. E durante essa reunião, a gente busca inteirar todos os membros do que está acontecendo nas outras áreas. E dessa forma, eles podem dar sugestões, ideias, que às vezes as próprias pessoas da área não teriam. E dessa forma, o projeto é pensado como um todo. A pessoa não fica focada só na sua área, e as outras áreas é nossa. A área do outro chefe, ele que cuide dela. Não, tem essa interação e a gente valoriza e estimula essa troca de informação entre as áreas.
Quais os tipos de competição que vocês participam, né?
A gente participa anualmente da competição organizada pela SAI Brasil. É a única competição que ocorre na América Latina e no Brasil. Por exemplo, na Europa, você tem competição na Itália, na Alemanha. Então, pelo território ser menor, você consegue se deslocar mais facilmente entre as competições e disputar mais competições. Mas no Brasil, a gente fica limitado só à nacional. E os primeiros colocados, os 2 primeiros, ganham a oportunidade de disputar a competição mundial, que seria com os campeões de todas as competições, que ocorre em Michigan. Vai acontecer agora em maio, não é? Essa é a única competição que a gente participa especificamente no Brasil.
Existem competições de Fórmula SAI, como ele falou, tem na Alemanha, na Itália, tem na Espanha também, na Hungria, Reino Unido. Na Ásia tem no Japão, na Austrália, Taiwan e alguns outros países pequenos, Índia também tem. Estados Unidos tem 3 competições, se eu não me engano. A gente está falando do Fórmula SAI, especificamente combustão, que é o nosso, mas vale ressaltar também que existem outras categorias dentro do Fórmula SAI. Tem o Fórmula SAI elétrico e tem o Fórmula SAI híbrido, que é mais raro, mas tem veículos movidos a fontes alternativas, tipo hidrogênio e biocombustíveis também.
Mas esse ano ou no próximo deve iniciar uma Fórmula SAI autônoma. Tem esse projeto, acho que a primeira competição vai ser na Europa, e a previsão é de iniciar esse ano ou no próximo já essa competição autônoma. Que é uma inovação, né? Uma competição de acordo com as tendências mundiais em relação a automóveis, né?
Essa nova competição, que é de autônomos, vocês, como sendo de combustão, vocês também poderiam apresentar um projeto ou seria algo mais para uma nova equipe de competição?
Esse projeto de autônomo, ela está baseado na competição das equipes elétricas. Então, seriam, na verdade, 3 competições. Um combustão pilotado, um elétrico pilotado e um elétrico autônomo.
Seria uma equipe diferente. Sim. Se a gente quisesse fazer isso, a gente teria que criar outra equipe.
Quais conhecimentos da graduação vocês já empenharam nos projetos que vocês desenvolvem lá na Equipe Ícaros?
Eu tô no meu segundo ano. Meu primeiro ano era de transmissão, antes de virar capitão. Por ser de transmissão, eu já apliquei áreas como alimento de máquinas, para dimensionamento de coroas e pinhões. Já apliquei PCM, né, princípio da ciência de materiais, questão de escolha de material, escolha de tratamento, ver dureza, tenacidade e o que é mais apropriado para o nosso projeto. E já apliquei conceitos também de dinâmica. Em engenharia mecânica tem dinâmica 1 e 2, então esses conceitos com relação à velocidade angular, velocidade em si, aceleração. E assim, quando eu entrei na equipe segundo período, eu estava muito no básico, então eu tive que aprender essas matérias estudando autonomamente, né, sozinho. Por exemplo, PCM é a matéria que eu tô fazendo nesse período agora, mas que eu já tenho algum conhecimento em função da equipe. E isso é muito legal, porque a equipe vai agregando conhecimento ao longo do tempo sem você perceber.
Já estou no meu terceiro ano de equipe. No primeiro ano, eu fui da área de elétrica. Eu entrei na área mais por curiosidade mesmo. Eu gostava, assim, apesar de fazer mecânica, eu sempre gostei dessa parte de sensores, programação, Arduino. E eu entrei na área justamente para adquirir um conhecimento paralelo ao que eu adquiriria na minha graduação. No segundo ano, eu fui da área de motor. E nessa área eu tive muito contato com termodinâmica, mecânica dos fluidos, que são matérias de engenharia mecânica, e vibrações também. Agora, no terceiro ano, como gerente de projetos, de certa forma, eu estou tendo contato com todas as áreas. Muitas matérias que eu fiz depois disso ainda. Elementos de máquinas, principalmente, que é uma matéria já do sétimo período. É PCM, né, que é uma matéria do quinto período. Todas essas estão diretamente ligadas ao nosso dia a dia no fórmula.
Existe algum caráter assim motivador? Eu sei que a gente já falou um pouco sobre isso nas outras perguntas, mas existe algum caráter assim motivador na equipe que leva vocês a continuar o curso de engenharia? E como é que vocês veem isso também em relação aos outros integrantes da equipe, o pessoal que almeja também entrar na Ícaros?
Antigamente, os professores não viam a equipe com bons olhos. Pessoas que participavam da equipe, em geral, tinham um desempenho acadêmico fraco. Elas acumulavam reprovações porque se dedicavam demais à equipe e pouco à graduação. Desde o ano retrasado, passado, a gente vem buscando bastante mudar isso e aumentar essa interação entre os professores e a equipe. Buscar onde a gente pode melhorar na equipe e ver, pô, esse professor dá essa matéria, esse é um ponto fraco nosso, vamos correr atrás dele e vamos ver o que ele pode nos auxiliar. Porque esses professores possuem estudos, eles possuem experiência nessas áreas e dessa forma eles podem colaborar com a gente sem grande dificuldade. E da mesma forma eles passam a enxergar a equipe com profissionalismo e com seriedade. Então, a gente tem estimulado muitos membros a buscar os professores, e dessa forma, essa integração com o curso aumenta, porque eles começam a ver especificamente quais matérias eles estão se relacionando, e aí, novamente, vem aquela questão que você aprende a matéria naturalmente, não é uma obrigação curricular que está lá, eu faço engenharia mecânica, tenho obrigação de fazer essa matéria, não. Pô, eu estou aprendendo essa matéria para aplicar ela em tal aspecto do protótipo que vai melhorar tantos segundos numa prova, e aí essa integração, eu acredito, pelo menos para mim, estimula muito continuar no curso. Você não vê curso como algo teórico, uma obrigação, e você passar a ver o curso com uma aplicação real. Você poder enxergar durante as aulas onde eu poderia aplicar aquilo e no que eu posso aplicar aquilo no futuro, como eu posso trabalhar com aquilo no futuro.
Além dessa parte acadêmica, outra coisa que eu considero muito importante dentro desse caráter motivador para continuar na equipe é um ambiente que se cria ali em torno daquelas pessoas que você convive diariamente e que você desenvolve esse projeto junto. Você costuma ter aulas durante o dia na faculdade. É um costume de todos os membros. Sempre depois da aula, dá uma passadinha lá no laboratório. Às vezes, assim, na hora do almoço, no intervalo, vai lá, não diretamente para trabalhar, mas você acaba encontrando uma pessoa inesperada, discutindo algum assunto importante. Então, esse sentimento de pertencimento a algo grande, não só em termos de projeto, mas em termos de um grupo que está motivado a alcançar o conhecimento, né? Eu considero muito importante também para a continuidade do seu curso. Você vem para a faculdade não só para cursar disciplinas, mas para fazer algo maior também.
Como é feito o processo seletivo de vocês? Em qual momento mais ou menos ele ocorre em relação à prova que vocês disputam, que também é anual, né? Qual momento assim do ano ocorre e como é que ele funciona mais ou menos?
Nosso processo, ele tenta seguir basicamente as mesmas etapas que processos de grandes empresas e de outras equipes aqui da FRJ. É claro, sofrendo as adaptações para a gente escolher as pessoas que se adequam à especificidade da nossa equipe. O processo costuma sempre ocorrer no final do ano. A nossa competição geralmente é nos meses de outubro ou novembro. Uhum. E o processo seletivo sempre ocorre depois da competição. Esse ano a gente tá com a ideia e já está planejando começar esse processo seletivo antes da competição, de forma que depois tenham poucas etapas, a gente perca pouco tempo trazendo pessoas novas ainda, de forma que a gente consiga ganhar tempo no projeto mesmo. Uhum. Iniciar o projeto um pouco antes do que a gente geralmente inicia. Falando um pouco das etapas do nosso processo, são quatro. Tem uma prova de lógica, dinâmica de grupos, entrevista individual e a semana de capacitação. A prova de lógica é basicamente uma etapa inicial do nosso processo seletivo, onde a gente dá meios para a pessoa conhecer um pouco melhor a equipe. Por exemplo, esse ano, vou divulgar aqui um spoiler, mas a nossa prova de lógica foi um case onde você era membro de uma equipe e você tinha que escolher entre várias pessoas, algumas para ficar e outras para sair da equipe, baseado nas atitudes delas. E isso é uma oportunidade da pessoa também conhecer mais ou menos o dia a dia do nosso trabalho, porque foram, de certa forma, baseado em casos já experienciados na equipe, de pessoas que se destacaram e de pessoas que não iam tão bem. E a pessoa tinha que avaliar determinados pontos, de certa forma, uma maneira dela entender mais ou menos o que acontece ali dentro. A dinâmica de grupos, basicamente, ela tem o objetivo de conhecer como as pessoas se relacionam entre si. Segue mais ou menos o mesmo padrão de dinâmica de grupos de empresas, mas sempre tentando aplicar coisas que a gente vive no nosso dia a dia da equipe, em termos de projeto e pensamento rápido. A terceira etapa é a entrevista individual, onde a gente pergunta especificamente coisas que interessam pra gente, pra pessoas que vão entrar na equipe. A gente tinha falado anteriormente de que pontos a gente considera que são competências envolvidas no dia a dia da equipe. Uhum. E a gente avalia as competências, se essas pessoas têm ou não, e como elas vão render na equipe baseado no que elas estão falando. E a nossa última etapa é a semana de capacitação, onde a gente apresenta um pouco mais aprofundadamente cada área, dá a possibilidade dos membros aprenderem alguns softwares, como SolidWorks, por exemplo. Dá também a oportunidade dos membros botarem a mão na massa um pouco, cortar a chapa, furar, ter um contato um pouco maior com o maquinário, conhecer o nosso laboratório.
Quem pode participar da equipe?
Então, essa é uma questão importante, porque muitas pessoas veem a equipe como uma equipe de corrida, não como uma equipe de engenharia. Durante o processo seletivo, a gente teve pessoas de cursos como biologia, geografia, letras, que na verdade tinham interesse em mexer em carro. Eles tinham interesse em tunar motor, tinham interesse em personalização. E eles enxergavam na equipe um pouco desse tipo de atividade. Eles não enxergavam como um projeto de engenharia, que deve ser pensado. Mas, assim, desde que a pessoa tenha em mente que é um projeto de engenharia, acredito que de qualquer área ela possa trabalhar. Às vezes ela possa até se interessar e mudar de curso, quem sabe. Mas, pela nossa experiência em processo seletivo, em geral, as pessoas que não são dos cursos de engenharia, a menos que seja, assim, desenho industrial, marketing, já são mais focados, também em auxiliar a equipe, dificilmente a gente enxerga nelas o que a gente espera na equipe.
A gente não impõe nenhuma restrição, como ele falou, a pessoas de diferentes cursos da UFRJ, é preciso ser aluno da UFRJ, mas qualquer curso está apto a participar do nosso processo seletivo. Como ele falou, a gente teve pessoas de biologia, letras, participando do processo. Pessoas de diferentes engenharias também que não têm diretamente relação com o trabalho que a gente desenvolve. Por exemplo, a gente tem aluno de civil, de petróleo. Como a gente disse, mecânica, elétrica e eletrônica são as engenharias que têm diretamente a relação de matérias mesmo. Você aprende coisas na sua grade curricular e você aplica essas coisas na equipe. As outras engenharias como um todo não têm essa ligação direta, mas os principais problemas que são comuns à rotina de qualquer engenheiro no mercado profissional também são trabalhar na equipe. E acho que esse é o grande diferencial para pessoas de qualquer engenharia se interessarem na equipe. Como a gente falou um pouco antes também, os principais problemas que a gente aborda assim, no nosso dia a dia são diretamente a resolução de conflitos, né? A resolução de problemas que aparecem tanto no projeto quanto no trabalho em grupo, o desenvolvimento de atividades conforme o cronograma, possibilidade de assumir um cargo de liderança e todas essas coisas que estão comuns a qualquer engenheiro, independente da formação dele.
A competição em si, ela restringe, só podem ir inscritos na competição, mexer no carro durante a competição, um engenheiro, estudante de engenharia. Mas a gente permite que todos os membros que estão ativos na equipe vão para a competição, podem circular pelo autódromo, olhar os outros carros, isso não impedem. E também a gente já teve, ano passado, tinha um membro de doutorado, ele ajudou muito. A gente estava com um projeto de uma tela no volante que estava diretamente relacionada com dados do motor. Uma telemetria ao vivo, assim, né?
Tela que você diz é um painel que ele possa observar informações relevantes do motor.
Não, era uma telinha mesmo, com um gráficozinho.
Então, algo gráfico que está mostrando para o piloto o que está acontecendo.
Exatamente.
É um microcomputador Raspberry e esse microcomputador recebia os dados que vinham por Bluetooth da central de controle eletrônico do motor. E esses dados eram mostrados em uma telinha que era conectada ao Raspberry. A tela transmitia todos esses dados em tempo real para o piloto.
E aí, se não fosse esse mesmo de doutorado que nos ajudou a implementar o código, etc., a gente dificilmente teria implementado esse projeto tão rápido. Então, assim, é muito legal também essa parceria de membros de outros cursos e também membros de doutorado, mestrado, que queiram ajudar a equipe, são muito bem-vindos. Desde que tenham um foco e o perfil de que entendam que aquilo é um projeto de engenharia, não um projeto de construção de um carro.
É bacana o que vocês acabaram de falar, principalmente por conta do aluno de doutorado, que envolve até uma ideia que eu acho muito legal das equipes de competição, que é envolver alunos que, por exemplo, gostariam de fazer um projeto de fim de curso aplicado a algo prático, né? Que às vezes a gente também não tem essa facilidade na universidade como o UFRJ, né? Você chega lá pelo seu oitavo, nono período e você fica assim, o que eu vou fazer, né, de projeto final? Isso é exigido para eu ter um diploma, eu às vezes não tenho experiência profissional, então também não trabalho, não estagio, então o que eu faço, né? Então existe a possibilidade do aluno que está no final, por exemplo, não necessariamente sendo um membro da equipe, mas que tem interesse, por exemplo, em aplicar parte do projeto, o projeto dele fazer parte do projeto de engenharia de vocês. Existe a possibilidade dele fazer isso ao longo do ano da equipe?
Hoje a gente nunca teve nenhuma pessoa fora da equipe que fez um projeto final relacionado à equipe. A gente já teve várias pessoas da equipe que fizeram um projeto final. Em torno de 10 membros antigos fizeram um projeto final para a equipe. Mas a gente incentiva sim, inclusive esse ano a gente vai tentar achar um meio de divulgar isso e entrar em contato com pessoas de diferentes cursos que expor os nossos projetos que a gente está desenvolvendo, possíveis projetos que a gente ainda não começou ao estudo, implementação, mas que a gente tem em mente e sabe mais ou menos as etapas que vão ser necessárias para ele. E com isso, a gente espera também atrair outras pessoas com mais conhecimento que a gente, pessoas que já estão terminando a graduação, a ajudar o nosso trabalho também, a desenvolver o nosso projeto.
Vocês comentaram, acho que o Lucas comentou, né, que ele entrou na equipe no segundo período da graduação.
Eu também entrei no segundo período.
Então beleza. Então vocês dois entraram na equipe estando no segundo período da graduação e tendo visto só, fazendo cálculo 2, física 2 e tal.
Eu entrei, na verdade, no final do segundo. Quando eu comecei a trabalhar na equipe, eu tava começando no terceiro.
Beleza. Mas ainda assim é bem cedo, né?
Eu entrei depois daquela greve entre 15.1 e 15.2. Então, quando o segundo período começou no final do ano, eu comecei no comecinho do segundo período mesmo.
Vocês que começaram bem cedo na equipe, bem cedo que eu digo em relação ao curso de graduação de vocês, vocês têm mais ou menos em mente qual seria talvez o momento ideal que um aluno de graduação da Escola Politécnica possa começar a se interessar e fazer os processos seletivos das equipes que mais encherem os olhos dele, assim, tem um momento ideal que, pô, cara, você tá nesse período, corre atrás de uma equipe de competição que isso vai te ajudar e tal, ou você tá nesse outro, melhor você dar um tempo, espera um pouquinho, como é que vocês veem mais ou menos o tempo ideal pra entrar numa equipe de competição?
Essa questão dos períodos, inclusive, assim, eu mudei a minha visão quanto a isso, com o passar do tempo, e a gente discutiu bastante esse ano essa questão. É realmente um impasse lá dentro da equipe. Por um lado, a gente tem a maior parte dos nossos membros cursando matérias quarto, quinto período, no máximo sexto. Geralmente, quando eles chegam nas matérias do sexto, já estão saindo da equipe, já estão no final do segundo ano. Acho que a gente não chegou a comentar que os membros costumam ficar 2 anos na equipe. Aí, por um lado, a gente tem... Esse é o nosso público. Pessoas fazendo matérias de quarto e quinto período. Por outro lado, as pessoas que estão em períodos mais altos, que, de certa forma, seriam mais úteis pra gente, porque elas estão aprendendo diretamente o que a gente vai precisar para usar. Uhum. E isso, em tese, traria resultados mais rápidos pra gente, mais eficazes também. Porque as pessoas já estudaram isso e têm o potencial maior de trazer benefício pra nossa equipe. Quando chega nesse momento da faculdade, sexto, sétimo período, os estágios acabam enchendo muito mais olhos das pessoas. Uhum. E por isso é bastante raro ter pessoas tipo eu, que estou no sétimo período, fazendo as matérias do sétimo, pertencendo à equipe. Esse é realmente um impasse. A gente tem que, no nosso processo seletivo, tentar equilibrar, trazer pessoas mais novas também, porque as pessoas têm o potencial também de aprender e futuramente ajudar a equipe, Mas é interessante a gente trazer pessoas que já estão começando no ciclo profissional, porque elas precisam de menos, um menor investimento inicial para começarem a render a mesma coisa que uma pessoa mais nova precisaria.
É, esse é, como ele falou, gerou bastante conversa e discussão durante o processo seletivo, que seria mais vantajoso. Mas eu acredito que o equilíbrio é o melhor. Você precisa ter pessoas mais experientes, até uma questão de experiência, maturidade. E ao mesmo tempo é bom ter pessoas mais jovens que estão mais dispostas a correr atrás de certas tarefas que para outros podem parecer um pouco não tão estimulantes, e ao mesmo tempo pessoas que querem aprender. Acho que o mais importante é isso. Independente do período, você tem que estar disposto a aprender, a sentar, a estudar, que isso que realmente é o diferencial dentro da equipe.
Não adianta entrar uma pessoa de um período avançado também que não tenha muito interesse em sair da zona de conforto. Por isso que a gente citou aquelas competências: organização, proatividade e flexibilidade. O conhecimento é muito importante também, mas essas três, a gente imagina, se os membros tiverem essas três atitudes, independente do conhecimento prévio deles, eles vão conseguir ter um bom rendimento na equipe.
O contrário não é verdadeiro, né? Ainda que ele tenha um bom conhecimento e não tenha essas três habilidades, sim, talvez não seja útil para a equipe, né? Porque
muitas pessoas acabam desenvolvendo essa habilidade depois que elas entram na equipe. Elas são meio forçadas a isso, ou então elas acabam saindo ou sendo saídas, né? Mas realmente é isso, sim. Essas três habilidades são fundamentais na nossa equipe.
Existe algum conhecimento prévio necessário para o cara participar da equipe Ícaros? Assim, o cara começou agora, tô interessado na equipe Ícaros, mas estou lá no início da universidade. Posso fazer? É jogo? Você tem vontade? Tem proatividade? Vocês têm interesse em, também em que eu faça parte dessa equipe?
A gente não existe nenhum conhecimento prévio. A gente exige que a pessoa seja estimulada com um projeto e que queira desenvolver o projeto bem, com qualidade, e que possa se dedicar, de fato, ao projeto. Não como hobby, mas como uma tarefa da mesma importância que leva a sua faculdade, que você leva a sua vida. É um projeto, você tem que se dedicar a ele, você tem que levar ele a sério. Quando a pessoa entra na equipe, a gente passa a depender dela também. O projeto só anda se todos os 37 membros estiverem alinhados e com seus projetos em dia, porque às vezes um fusívelzinho errado, o carro já não anda e leva horas pra consertar até descobrir qual é o problema. Então, se as coisas não forem bem feitas, se a pessoa não estiver estimulada, não tem jeito. Mas se ela não tiver nenhum conhecimento prévio, isso a gente não exige. Ela vai aprender na equipe.
Passado, inclusive, a gente não falou especificamente qual período é ideal pra entrar. Eu acho que quando chega no final do primeiro ano, geralmente as pessoas entram, fazem o primeiro e o segundo período, nosso processo seletivo vai estar assim, no final do segundo período das pessoas, para elas começarem o terceiro período na equipe. Essa é uma boa fase de tentar o processo seletivo. O ideal para a gente seria que pessoas que já estão indo para o quinto período estivessem entrando na equipe, que eles ficariam quinto, sexto, sétimo e oitavo, que é uma fase que eles estão aprendendo e aplicando o conhecimento diretamente na equipe, que é até uma forma de a pessoa se estimular mais. Pessoas de segundo período também são encorajadas. Então, no final do segundo período, indo pro terceiro ali. Porque, de certa forma, elas vão terminar a equipe também. Quinto, sexto período tem o potencial de contribuir com o nosso trabalho também.
Existe alguma interação de vocês, né, equipe Ícaros da UFRJ, com outras universidades? Ou essa interação acaba acontecendo mais na competição? Existe isso no dia a dia? Como é que funciona?
Ajuda na competição sempre acontece. Tanto em empréstimo de ferramentas, uma peça quebrou, a gente não tem o material, nosso material do piloto deu algum problema, a gente precisa de um capacete, de um cinto de segurança. Isso sempre acontece na competição. Mas durante o ano, as equipes se comunicam muito também em termos de troca de conhecimento de projeto. Como a gente disse, o Fórmula SAI é uma competição, mas de certa forma é uma competição entre pessoas que estão aprendendo. Então essa troca de conhecimentos é fundamental para que todos consigam crescer bem, né? De certa forma, existe esse negócio que tem na Fórmula 1, por exemplo, de as equipes não compartilharem conhecimentos. As coisas mais profundas realmente são meio segredo de equipe. Mas muita coisa é divulgada na internet, muitos projetos são divulgados na internet, projetos finais de membros de equipes diferentes são compartilhados também. Existe muita essa interação em termos do crescimento do projeto. A gente pode citar algumas experiências também, por exemplo. Ano passado e ano retrasado, por coincidência, nosso motor quebrou, faltando um mês para a competição. Em 2015, a gente conseguiu um motor emprestado do Cefet Minas. A gente foi lá em Belo Horizonte pegar o motor com eles, faltando 3 semanas para a competição. E ano passado, a gente conseguiu, coincidentemente, com o Cefet também, só que daqui do Rio. A equipe era iniciante e eles não tinham um carro pronto para andar ainda, mas já tinha um motor, que por coincidência era o mesmo motor que o nosso. Aí, nessa ocasião, a gente falando aleatoriamente com o garoto no Facebook, no grupo lá de Fórmula SAI, ele me ofereceu, pô, vocês não querem um motor emprestado, não sei o quê. E acabou que a gente conseguiu um motor emprestado com eles e hoje a gente ajuda muito eles também. Eles são uma equipe iniciante. A gente já mandou materiais, relatórios nossos para eles começarem a avançar um pouco mais rapidamente nos projetos deles. E é um interesse nosso também que as equipes daqui do Rio sejam mais integradas de forma que todos possam se ajudar, né? Em São Paulo acontece muito isso, por exemplo. As equipes da Unicamp e da FEI, que são equipes próximas, assim, de certa forma. Tem outra equipe de Sorocaba também. Elas se ajudam muito. Você percebe que na competição também, os carros são similares, assim. Tem muitas coisas que realmente são compartilhadas. É isso que a gente quer fazer aqui no Rio também. As equipes de São Paulo são melhores, de certa forma, porque lá também tem um investimento maior em indústria automobilística e tal, mas nada impede que as equipes aqui do Rio também se unam para crescerem juntas.
O aspecto nisso é que ano passado foi criada a equipe elétrica da UFRJ, de Fórmula SAI. Então, a gente também, ano passado, a gente prestou diversos materiais para ele, basicamente a parte mecânica do carro inteira. E a gente também está incentivando, está buscando ajudar o máximo possível eles, porque a gente acredita que o desenvolvimento deles vai refletir diretamente no nosso desenvolvimento. Quanto mais rápido eles crescerem, a troca de conhecimento, de informações entre as duas equipes vai poder crescer. E, assim, a competição de combustão e elétrica, elas não são integradas, são separadas, embora sejam no mesmo período, no mesmo local. Esse compartilhamento de informações pode ser algo muito proveitoso para as duas equipes. Os projetos podem ser desenvolvidos pensando em cada problema específico da equipe, mas o projeto como um todo, em geral, é muito próximo. Então, esse compartilhamento de informações e esse desenvolvimento da equipe do elétrico, a gente enxerga como algo muito proveitoso para a gente também.
Qual é a dificuldade de um membro da equipe se manter na equipe? E qual a dificuldade de se manter a equipe como um todo?
Vou começar falando de manter a equipe, que eu acho uma coisa global. Então, as principais dificuldades que a gente enfrenta, principalmente hoje com essa crise que o país vive, é a falta de recursos para bancar o nosso projeto. Acho que a maioria das pessoas não imagina que o Fórmula SAI é um projeto caro. Pensa que é um carro de passeio, mas se você pensar um carro de passeio de rua, é fabricado em série, então muitos custos são reduzidos. O nosso carro é meio que comprado peças únicas para coisas únicas, então acaba sendo muito mais caro. É uma prova da competição que a gente tem que apresentar todas as peças do nosso carro, os custos de cada um, o processo de fabricação associados. E o valor que a gente chega no final é que o nosso carro custa em torno de R$150 mil. Todo ano, a gente tem um orçamento de em torno de R$50 mil para avançar nosso projeto, nossas atividades. E conseguir avançar, né? Não ter o mesmo carro todo ano, até porque a competição veta que você fique mais de 2 anos com a mesma estrutura. Tipo, a cada 2 anos você é meio que forçado a fazer um carro do zero. Então, essa questão financeira é uma grande dificuldade de manter a equipe. Você pensa em alguma outra dificuldade de manter a equipe? Eu acho que
a relação entre as pessoas é sempre algo muito complicado. É uma equipe formada por engenheiros. Engenheiros, em geral, não têm uma boa reputação de relacionamentos interpessoais. Pequenos detalhezinhos que você vê que talvez se você fosse uma pessoa com uma percepção melhor nessa questão, você poderia ter evitado certos problemas. E uma equipe formada só por engenheiros, acho que isso potencializa um pouco. Então acho que essa questão do tratamento das pessoas é um dos aspectos que eu vejo como mais importante que você desenvolve na equipe. Você é obrigado a aprender a lidar com as pessoas, você gosta delas ou não, e você é obrigado a sempre manter um bom relacionamento, senão a equipe como um todo cria brigas, cria problemas internos que não são agradáveis no ambiente de trabalho e que não colaboram com o desenvolvimento da equipe.
De certa forma, todas essas dificuldades de manter a equipe, e também, como a gente vai falar daqui a pouco, se manter na equipe, são formas de crescimento pessoal também, crescimento conjunto de todos os membros. Por exemplo, a gente falou dessa questão de conflitos, questão de financeira também. São problemas, mas todos eles têm soluções. Por exemplo, nesse ano, devido a essa dificuldade de essa falta de dinheiro, nossa, a gente tem um orçamento de R$50 mil e a gente tem, sei lá, entre 10 e 20 mil reais para gastar. Eu não lembro o número certo do orçamento que o rapaz do financeiro fez. Isso força a gente a se organizar entre nós mesmos, pensar em maneiras alternativas de conseguir patrocínios, de formas de arrecadar dinheiro. Inclusive, a gente fez uma reunião recentemente e levantou muitas ideias que a gente nunca tinha pensado e que são, de certa forma, fáceis de ser implementadas. Uhum. E que são um complemento muito grande para a nossa renda. Quando você está passando por uma dificuldade, que você começa a pensar em soluções e isso te faz crescer. Na época que a gente tinha, de certa forma, bastante dinheiro, as pessoas tinham esse conforto e não paravam para pensar em coisas para conseguir mais dinheiro ainda, ou então como gastar bem esse dinheiro. Uhum. Quando você está precisando mesmo, está na falta, você é forçado a economizar cada centavo, pensar em cada coisa que você vai comprar. Isso acaba fazendo com que o projeto se torne uma coisa muito mais séria. Uhum. E quando a gente tiver uma condição melhor, com certeza, a gente vai ter uma condição muito, muito melhor, né? Porque a gente aprendeu todas essas formas de conseguir os fundos para nos sustentar.
E pessoalmente falando, assim, como é que você vê as dificuldades para você se manter na equipe?
Então, a gente falou dessas três competências: proatividade, organização e flexibilidade. Proatividade é uma coisa meio natural da pessoa. Organização e flexibilidade são coisas que você desenvolve. Flexibilidade é meio que uma coisa natural também, mas, assim, se você não for flexível, isso com certeza vai ser uma dificuldade para você se manter na equipe, porque a gente não tem horários fixos e é um projeto que demanda muito tempo. Como a gente falou, a média das pessoas que exercem um cargo de liderança na equipe é de mais de 20 horas semanais. Se a pessoa tiver muitas atividades extracurriculares, tiver obrigações, tiver que trabalhar para sustentar a família, isso costuma ser um problema, porque a pessoa acaba não podendo dar tudo melhor dela para ajudar a gente, e meio que a gente também não tem muito como ajudar. Então, esse é o primeiro problema. A falta de organização é o segundo problema. As pessoas são meio que forçadas a se organizarem também. Mas chega uma hora que, se a pessoa não tiver essa organização, ela vai começar a se prejudicar muito na faculdade, isso vai atrapalhar ela. Isso com certeza vai ser uma dificuldade para ela se manter na equipe. Ela vai ver que os estudos estão indo por água abaixo, e se ela não fizer alguma coisa, o que vai ser do futuro dela?
Quais os benefícios de você se manter na equipe? Eu acho que vocês já estão até bem associados a tudo que a gente conversou, né? Mas vocês querem ainda entrar em algum detalhe sobre como, por exemplo, vocês também cresceram em relação a esses anos que vocês já dedicaram à equipe Ícaros?
A gente já falou, a gente falou bastante disso já, acho que é sempre a equipe, assim, você não está sendo remunerado para estar ali, então por que você fica ali 20 horas semanais? Então, assim, acho que você tem que, se você não enxergar esse benefício, realmente não, você não vai enxergar como algo que esteja valendo a pena na sua vida. Eu acredito que eu, pessoalmente, amadureci muito nesses últimos um ano e meio, mais ou menos, que eu tô na equipe. Amadureci muito essa questão de proatividade, de não ficar parado esperando alguém me mandar fazer as coisas, ou perguntar, ou simplesmente chegar lá e fazer. E essa questão do relacionamento também. Saber como tratar as pessoas, como lidar com as pessoas. Acho que é uma questão que você amadurece muito na equipe. Eu vejo que, em geral, as pessoas já estão um ano na equipe, se relacionam melhor dentro da equipe, muitas vezes melhor do que as que acabaram de entrar. Uhum. Essa ainda tem um pouco de dificuldade, um pouco de receio ainda de como lidar com as outras pessoas. E também essa questão acadêmica. Os cursos de engenharia da UFRJ são muito marcantes pela falta de estímulo dentro do curso. As matérias não são estimulantes, os professores não te estimulam em quase nada. Então, a equipe vem como uma forma de te estimular dentro do curso, uma forma de fazer com que você realmente veja aquilo que você quer trabalhar e que você se sinta estimulado de estar aqui e correr atrás de matérias, correr atrás do professor, por mais chato que ele seja, estudar uma matéria e se dedicar à faculdade. Eu acho que é um estímulo também de se dedicar à faculdade.
O que eu percebi de benefício, pelo menos para mim, e eu acho que se aplica a qualquer pessoa que entra na equipe, como ele falou, em primeiro lugar, é proatividade. Essas três competências que a gente falou, tipo, são realmente a base do nosso trabalho. E se você não está 100% ali quando você entra, depois de 2 anos, esse já é meu terceiro ano na equipe, você se torna muito melhor naquilo. Por exemplo, proatividade. Hoje eu sinto que, na minha vida pessoal mesmo, eu tenho muito menos medo e tenho muito mais confiança de fazer qualquer coisa. Assim, em tudo mesmo na sua vida. Você começa a fazer isso na fórmula, mas depois você leva todos esses aprendizados e essa vontade de fazer e ir além da sua zona de conforto, começa a te ajudar também. É a questão de organização. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa organizada, assim, na minha vida. Mas, principalmente no Fórmula, quando você tem esse desafio de conciliar disciplinas com Fórmula e, assim, se você for uma pessoa minimamente responsável, se dar bem nos dois, né? Não ficar em um, deixar outro de lado, nem vice-versa. Você é forçado a se tornar muito mais organizado. E hoje eu vejo que na minha própria vida mesmo, sei lá, quando eu saio do Fórmula, eu imagino, pô, eu conseguia fazer tudo isso com menos 20 horas na semana. Quando eu tiver essas 20 horas, tipo, eu vou conseguir fazer muito mais. Eu vou saber disso. Tipo, quando você não tá na equipe, você pensa, ah, tem muita coisa pra estudar, não sei o quê. Aí quando você entra, pô, eu tinha muito tempo antes e não percebi. Aí quando você sai, você volta, você já sai sabendo, né? Eu saio, pô, não, minha vida é de boa. Eu consigo fazer muito mais coisa do que eu realmente penso. Assim, benefício que ele falou também em relação à relação interpessoal. Principalmente nas posições de gestão, chefe de área, gerência, você tem um contato muito direto com coisas que não são diretamente engenharia, mas que também são, mas as pessoas não percebem. Um bom engenheiro não é só o cara que sabe fazer cálculo. Ele é um cara que também sabe resolver problemas de diferentes tipos. Tem uma pessoa com um desempenho ruim na equipe. Você saber conversar com ela, saber como falar com ela, a melhor forma de falar com ela. E esse tipo de coisa você não vai aprender em nenhuma matéria aqui na faculdade. E na equipe é um ótimo espaço para você desenvolver esse tipo de habilidade. Não só em diretamente nessa questão de resolver problemas, mas também de se comunicar. Hoje eu sinto que eu sou uma pessoa muito mais comunicativa e, assim, eu sinto muito mais confiança no que eu falo. eu sinto que eu consigo organizar muito melhor meus pensamentos, porque em reuniões, por exemplo, você tem que falar na frente de 40 pessoas. Você tem que se organizar. E uma coisa que muita gente tem no início, eu não consigo falar muito bem em público, você meio que na marra é forçado a fazer isso. Isso na sua vida tem um impacto muito positivo. Não necessariamente para falar em público, mas para conversar com a pessoa. Você consegue ter muito mais desenvoltura, isso. E muito mais confiança também, para qualquer coisa da sua vida.
Na verdade, o que vocês estão me dizendo é que a equipe transforma vocês, na verdade, no que seria um profissional completo, né? Porque você não só consegue, de forma individual, resolver aquele problema, resolver esse desafio, mas você também consegue passar para o outro as ideias que você teve e acompanhar, fazer as pessoas acompanhar o seu raciocínio, o que às vezes é muito difícil. Eu vi isso muito quando eu era aluno da UFRJ de engenharia. Às vezes você entendia o que o professor estava passando para você, só que na hora de você expor esse conhecimento para ele, seja em prova, trabalho, seja o que for, falhava terrivelmente, entendeu? E você tinha dedicado semanas de estudo, né? Então é muito legal de ver que a gente tem uma ferramenta, que no caso são as equipes de competição, em que você também pode desenvolver essa parte que às vezes a gente deixa tanto para lá, né? A gente não consegue nem medir.
A faculdade não valoriza muito também, né? Que é essa habilidade de relacionamento e de comunicação, que é uma coisa que é muito, muito focada nas faculdades lá de fora, mas que aqui às vezes deixa um pouco a desejar. E uma coisa que a gente não falou, mas que também eu me lembrei agora, e é uma coisa muito importante na equipe, é uma coisa que as pessoas não imaginam também. Lá na equipe a gente escreve muito. Ano passado e esse ano, assim, uma coisa que é um fato em Fórmula SAI, em qualquer tipo de projeto que você vai fazer, é que você tem que escrever o que você faz, tem que arquivar tudo o que você produz, de forma que você fez uma peça. Quando você for fazer a próxima peça, você não precisa partir do ponto inicial, você possa partir de um ponto superior. Isso era uma coisa que eu não sei se as pessoas do passado não perceberam, ou não leram em nenhum lugar, ou elas simplesmente não faziam por preguiça. Mas, infelizmente, a equipe que surgiu em 2004 chegou em 2015 e parece que não teve equipe, não tem muito material arquivado.
A equipe meio que se inicia reinicia todo ano. Sim. Muitos membros saem, outros ficam. Então, se você não tivesse arquivamento, hoje de 2017, não existe nenhum membro que estava aqui em 2013, 12. E não existe um arquivamento dizendo o que eles fizeram em 2013 e 12. Existem projetos que eles fizeram, a gente quer aprimorar esses projetos e a gente não tem uma base teórica, uma base de pesquisa para onde eles começaram. Então, a gente tem que recomeçar tudo do zero. Imagina recomeçar uma equipe do zero a cada 3, 4 anos. Não tem condições.
Se você for notar, novamente, uma coisa meio triste, mas a UFRJ foi uma das quatro equipes que começaram a competição de Fórmula SAI no primeiro ano, 2004. Juntamente ela foi a Escola de Engenharia da USP de São Carlos, a FEI.
Eu não sei, a UF do Rio, tinha a PUC Rio também, que a equipe acho que nem existe mais.
Tinha... Foram quatro carros só.
Quatro carros só, da UF do Rio, da UFRJ, da FEI e da USP de São Carlos.
A FEI e a USP de São Carlos, a FEI teve uma época lá em 2012 a 2015 que eles ganhavam todo ano. E eram assim, ganhavam, a competição vale 1.000 pontos, tirando 950, 900 porradas, assim, um rendimento muito bom mesmo. E a ESC USP, que começou também lá desde o início, tá ganhando o campeonato nacional desde 2016. Ganhou 16, 17, 15 e 16, isso. Ganhou 15 e 16. Em 14, eles ficaram em segundo, se eu não me engano, ou terceiro, por um problema assim, pontual. Mas isso demonstrou que a equipe foi crescendo a partir de uma base sólida. E, tipo, isso é uma direta relação com o arquivamento que eles tiveram até hoje. Uhum. A equipe da UFRJ, se você olhar as classificações dela, é uma coisa meio arbitrária. Nono, aí tem um ano que foi em segundo, e depois fica em décimo, e depois fica em oitavo, sexto. Não é uma coisa constante. Uhum. E é justamente uma aleatoriedade de equipes diferentes. É como se eu criasse 10 equipes diferentes e vamos ver qual a colocação que ela vai ficar. Por coincidência, um ano vai ter algumas pessoas melhores, vai ficar melhor. No outro ano, quando não tiverem as pessoas, vai ser ruim. E se eu não tiver essa base que eu vou construindo ao longo dos anos, tende a ser aleatório mesmo, não vai ter um crescimento constante. Então, aí, só retomando tudo que a gente falou. O arquivamento, se a gente criou essa imagem, tem que ter arquivamento. Hoje em dia, cada procedimento que a gente faz, cada projeto que a gente faz, cada projeto, na verdade, é dividido em N etapas. Cada etapa tem um relatório. Cada simulação que a gente faz, cada modelagem, tem um relatório de aprendizado, um relatório de procedimento ensinando a fazer aquilo. De forma que, no ano seguinte, quando uma próxima pessoa for fazer a mesma coisa, ela não vai demorar mais um mês para estudar aquilo. Ela vai chegar em 2 horas, vai ver o relatório ali, já vai aprender e já vai executar. Uhum. Porque a maioria das coisas são procedimentos meio fixos mesmo, não tem muita invenção. E uma coisa que eu sinto é que eu desenvolvi muito, muito a minha habilidade de escrita desde que eu entrei na equipe. E acho que todo mundo, mesmo quem não entra na equipe tendo uma base, muitas pessoas não estudaram em escolas, tinham um enfoque muito grande nessa parte de escrita, português e tal, são meio que forçados a aprender também, porque elas fazem relatórios, mandam pro chefe de área dela, o chefe de área passou um ano na equipe já, ele já pegou esse básico de escrita, faz as revisões, e no final, quando a pessoa sai da equipe, uma coisa que ela vai sair sabendo também é escrever. É uma coisa muito importante para o engenheiro, saber expressar os pensamentos ali no papel.
Não só expressar, mas saber expressar de forma concisa, e explícito, sem ambiguidades, para que quem vai ler isso daqui a 2, 5, 10 anos possa ler e compreender perfeitamente tudo que foi desenvolvido sem grande dificuldade.
Existem algumas outras maneiras que vocês... Você chegou a comentar que a gente... Vocês já começaram a pensar um pouquinho sobre outras formas, mas vocês já começaram a implementar outras maneiras de financiamento, além desse orçamento anual que vocês já têm? E, se sim, existe alguma possibilidade de alguém de fora poder ajudar, tipo, uma pessoa física? Eu quero doar para vocês em algum crowdfunding ou alguma outra ferramenta. Isso já existe, está disponível? Como é que a gente pode fazer, inclusive, para colocar isso aí fora e para que as pessoas possam, inclusive, contribuir e ajudar vocês?
Inclusive, tá rolando crowdfunding agora.
Porra,
começou há uma semana?
Faz uma semana. Nem uma semana, acho que 3 dias, eu acho.
É.
Até junho vai estar disponível.
Até junho já saiu esse programa.
Se você puder ajudar, já se liga lá no post que a gente vai fazer.
É, naquele... Tem vários sites, né? A gente escolheu um que é Vaquinha, com K em vez de Q. E é só você ter uma busca, você bota Ícaros, é o único que aparece. Tem o nosso carro lá, tem um resumo da competição, um resumo da história da equipe. Pode ajudar com qualquer valor. Qualquer valor é bem-vindo. A gente sabe que cada um tem a sua capacidade de colaborar e a gente valoriza todas elas, independente do valor. A gente valoriza, na verdade, a vontade da pessoa de querer ajudar com o projeto.
Fora isso, uma coisa que a gente começou a fazer são rifas. A gente, periodicamente, faz rifas para arrecadar dinheiro para a equipe. A gente realmente consegue arrecadar uma boa quantia em cada rifa que a gente faz. E a gente está começando a organizar também, tá no papel ainda, mas já foi iniciado, pensamento sobre cursos que a gente vai dar de softwares, SolidWorks, ANSYS, Arduino. A gente pretende usar essa também como uma outra forma de conseguir dinheiro. E não só isso, né? Tem todo o impacto que isso gera na faculdade. Tipo, as pessoas estão na faculdade e não aprendem isso nas matérias. Elas aprendem mecânica dos sólidos, aprendem mecânica dos fluidos, mas não aprendem diretamente a mexer em software de simulação. São coisas que são muito usadas no mercado profissional. E isso é uma forma da gente conseguir dinheiro, mas também de levar esse conhecimento para qualquer pessoa da faculdade a um preço acessível. Isso vai tender a ajudar muito a gente também. Em breve a gente vai divulgar mais detalhes desses cursos aí.
Então, era basicamente isso que a gente tinha preparado, né, para conversar com vocês. Eu deixo aberto agora, passar a bola mais uma vez para vocês fazerem, assim, se despedirem, né, e colocar qualquer outra coisa que, porventura, a gente não tenha falado, mas vocês ainda querem expor, quer que as pessoas saibam e tal, ou seus comentários finais de maneira geral. Então, passar a bola primeiro para o Pedro e depois para o Lucas.
Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, de expor a equipe, de trazer as pessoas para dentro do dia a dia da equipe, do cotidiano da equipe. Também queria estimular todo aluno de graduação da UFRJ, qualquer faculdade, a buscar uma equipe de competição, mas ser algo que acrescente na sua graduação. Ficar parado só na graduação é muito pouco, perto das oportunidades que uma faculdade, ainda mais a UFRJ, do tamanho dela, pode oferecer. Então, sair um pouco da zona de conforto e correr atrás disso. Com que você se identifica mais? Tem gente que gosta mais de teoria, talvez uma IC, buscar uma área de interesse, um professor que trabalhe com aquilo. Quem gosta de talvez algo mais prático, buscar uma equipe de competição. Pô, na UFRJ você tem carro elétrico, tem carro a combustão, você tem um carro de off-road base, você tem um aerodesign, você tem de barco, tem de robótica submarina, aeroespacial. Então, assim, alguma coisa você tem que se interessar. Então, corra atrás disso e busque aumentar o seu conhecimento, se desenvolver como pessoa para sair formado não só em engenharia, mas formado para trabalhar no mercado de trabalho e para vida em si. Acho que é o mais importante que a faculdade tem a ajudar na sua formação.
Eu queria falar duas coisas principais, uma relacionada a isso. Quando eu entrei na equipe, eu não era aficionado por carros, assim. Eu sempre tive interesse, achei legal e tal, pela engenharia mecânica. Mas antes de entrar na equipe, o que eu queria fazer era trabalhar com energia alternativa. E eu acabei entrando... Assim, fiz o processo seletivo que um amigo meu começou a fazer, fiz também. E, tipo, hoje, o que eu mais gosto na vida é automotivo. Tipo, eu pretendo trabalhar com isso. Então, uma coisa assim, não necessariamente você gostar de carro é um pré-requisito para você entrar na equipe. Aqui a gente faz muito mais que carro, a gente faz um projeto de engenharia. Mesmo você não gostando de carro, você vai ver quando entrar aqui que muitas coisas que a gente faz... Hoje eu gosto de carro, mas... eu poderia continuar não gostando de carro, mas está fazendo várias outras coisas que me agradam. e que trazem muitos ganhos positivos para mim. A segunda coisa que eu queria falar é incentivar todo mundo a acompanhar a nossa página no Facebook. Uma das nossas principais formas de conseguir patrocinadores é mostrando a nossa divulgação. Hoje a gente tem em torno de 6.400 curtidas, 6.300 curtidas na página. A gente é terceira equipe do Brasil com mais curtidas. E a primeira da FRJ, né? Ou a segunda? A Fluxo é maior. A gente está tentando cada vez mais aumentar o número de seguidores na nossa página, uhum, para melhorar a nossa divulgação e divulgar o nosso trabalho também. Então eu queria pedir a todo mundo que acompanhe o Facebook e seja aluno da FRJ também, que ajude o nosso projeto de uma forma muito simples. Se a gente curtir a página, olhar as publicações, a gente assim, sempre posta coisas legais, interessantes, alguns vídeos bem maneiros também.
Instagram também, pra quem tem, né? Também é legal. No Instagram a gente posta mais o nosso dia a dia, porque tem a possibilidade de postar aquela historiazinha que você bota o que tá fazendo no dia, então a gente posta constantemente lá o que a gente tá fazendo e acompanhar o ritmo da equipe mesmo, ver o que a gente tá desenvolvendo. Se quiser aparecer no laboratório, é só mandar uma mensagem no Facebook, ou realmente aparecer lá e falar: ah, eu queria conhecer. Alguém vai estar disponível pra te mostrar e vai te mostrar com muito entusiasmo o que a gente faz. Eu acho que isso que é o mais importante.
Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. E você acompanha todos os links que tanto o Lucas quanto o Pedro compartilharam aqui lá no post desse episódio. Então, se você tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato com eles, você vai encontrar ali no post dessa entrevista. Então, a gente fica por aqui. Mais uma vez, obrigado aí, Pedro e Lucas, pela entrevista. Valeu. E você ouviu o episódio 25 do VECast, com uma entrevista com a equipe de competição Ícaros UFRJ. Lembrando que você pode acessar o roteiro desse episódio indo em vidaestudantil.com/ve25. Dúvidas, comentários e sugestões? Mande-nos um e-mail para vecast@vidaestudantil.com. Se gostou do episódio, compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!